DW. Jornal da Noite.
Quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, são estes os temas em destaque neste jornal. Em Moçambique, o líder da Renamo, Ossufo Momad, falou do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da Renamo. A Procuradoria-Geral, em Angola, mandou apreender 3 edifícios no âmbito da luta contra a corrupção e a diáspora guineense manifestou-se hoje em Bruxelas e também em Lisboa contra o governo em Bissau.
Estamos aqui todos e vamos realmente lutar para que as coisas mudem. Tem que mudar, tem que mudar, não há como.
Uma reportagem para ouvir lá mais para o fim deste jornal. Aproveito para saudar os ouvintes. O meu nome é António Cascais. Boa noite. Em Moçambique, o líder da Renamo, Ossufo Momad, manifestou-se esta quinta-feira preocupado com a lentidão na assistência humanitária aos deslocados de guerra em Cabo Delgado. Numa comunicação à Nação, Momad falou ainda do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da Renamo, tendo afirmado que decorre num ritmo satisfatório. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O líder da Renamo, Ossufo Momad, manifestou preocupação com o prolongamento e o agravamento da situação militar em Cabo Delgado, assim como com a lentidão na assistência humanitária às populações.
Somente a conivência de certas autoridades pode explicar a falta de esclarecimento sobre a natureza do conflito e a sua resolução, envolvidos mais de 2 anos.
Esta quarta-feira, a Comissão Política da Frelimo, o partido no poder, exortou a população no sentido de permanecer vigilante e colaborar com as autoridades na denúncia da ação dos homens armados no centro e norte do país. As autoridades têm atribuído a autoria dos ataques na província norteña de Cabo Delgado a grupos de terroristas e no centro do país a dissidentes da Renamo filiados à autoproclamada Junta Militar. Mas o líder da Renamo voltou a distanciar-se da Junta Militar e apelou aos seus membros a aderirem ao processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens armados. Este processo foi retomado há 45 dias, tendo sido desmobilizados 500 antigos guerrilheiros da Renamo e encerradas 2 bases, informou Ossufo Momad.
Continuamos expedantes no sentido de que a desmobilização e reintegração dos nossos combatentes pela democracia continue de forma célere, contínua e humanizada.
O líder da Renamo falou também do impacto da Covid-19 no país, tendo defendido a distribuição de uma cesta básica às populações mais carenciadas e a disponibilização sem burocracias de recursos ao setor empresarial.
As Nações Unidas, a União Europeia e outros parceiros têm estado a disponibilizar recursos que infelizmente teimam em não chegar atempadamente aos necessitados, pelo que exigimos que haja maior transparência na gestão dos recursos disponíveis.
Momad defendeu ainda a regionalização e localização das medidas preventivas e de testagem, assim como o aumento do número de testes disponíveis.
Exigimos ao governo Dia para instituição imediata de corredores sanitários por forma a limitar o movimento de pessoas e para as áreas de infecção comunitária, bem como a tomada de medidas preventivas nas províncias vizinhas.
O Ossufo Momad não poupou igualmente críticas ao governo pela recente subida do preço do pão, afirmando que a medida vem sufocar o cidadão, tratando-se de um alimento básico das populações de baixa renda. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E como sempre, temos uma pergunta do dia, que é a seguinte. O presidente da Renamo, Ossufo Momad, é corresponsável pela insegurança que se vive no centro de Moçambique? David José, de Moçambique, já respondeu e ele responde assim. É, Ossufo Momad é corresponsável pelo que está a acontecer com a junta militar. Ele é, sim, muito culpado. Calavete Abdala escreve: Força, presidente do povo, general doutor Ossufo Momad, avancemos para a DDR. A confiança é preciso para levar o país para a frente. E Sacul Cardoso escreve: Nós só queremos a paz em Moçambique. Presidente da República e o líder da Renamo devem pôr mão na consciência e tomar atitude em dialogar com o presidente da Junta Militar, Mariano Nyong'o. 3 dos comentários que já recebemos no final deste jornal, vamos ler mais alguns. Já temos muito, mas venham mais, são sempre bem-vindos.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Moçambique, onde as Forças de Defesa e Segurança anunciaram hoje que abateram 5 guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da RENAMO durante uma operação de perseguição ao grupo numa base em Dombe, Manica, centro de Moçambique. Na operação, que surge em resposta à sequência de assaltos a postos de saúde e estaleiros de empresas na região, as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas apreenderam 3 armas AK-47 e 7 carregadores, disse Mário Arnaca, porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Manica, que adiantou ainda.
Queremos apelar à população do distrito de Sussundenga para não aderir a esses homens da junta militar, porque alinhando-se com este grupo, corre o risco de estar na linha de fogo.
Outra notícia, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, África CDC, apontou hoje Angola e Moçambique como 2 exemplos de controlo da pandemia, tendo em conta o rácio entre número de casos e população. Angola e Moçambique, com cerca de 1000 casos, são exemplos de países que fizeram muito bem no controlo da pandemia, tendo em conta a população que têm. E temos de perceber o que estão a fazer bem para replicar noutros países, disse John Nkazong durante a conferência de imprensa semanal do CDC África. Guiné-Bissau desvalorizou a preocupação dos Estados Unidos. Segundo o embaixador da Guiné-Bissau em Lisboa, as críticas lançadas esta semana pelos Estados Unidos contra o presidente e o governo guineenses são descabidas. Em entrevista à rádio Bantaba, Bissau, Helder Vaz, disse que o presidente Umaro Sissoko Embaló repudia o negócio obscuro da droga que foi trazido para o país. O diplomata desvalorizou as preocupações dos Estados Unidos da América com o afastamento de anteriores responsáveis guineenses pelo combate ao tráfico de droga. Depois de todos esses anos de caos, o atual governo está a refundar a República, garantiu e acrescentou: o meu presidente, Sissoko, foi o único a propor a pena de morte para narcotraficantes. Em Angola, o economista Alves da Rocha considerou hoje que as políticas económicas não têm sido orientadas para a diversificação da economia angolana, salientando que 45 anos depois de se traçar esse objetivo, não há sequer sinais ténues da sua concretização. Mostrando-se muito pessimista relativamente à situação económica e social em Angola, pela falta de políticas económicas tendentes a alterar os fundamentos da economia, recordou que assistiu à proclamação da independência de Angola pelo primeiro presidente Agostinho Neto, em 11 de novembro de 1975, e foi nessa altura que começou a ouvir falar da necessidade de diversificação da economia.
DW Deutsche Welle.
A Procuradoria-Geral de Angola mandou apreender 3 edifícios no âmbito da luta contra a corrupção no país e da recuperação de ativos. E as reações já não se fizeram esperar. A UNITA, maior partido da oposição em Angola, e a sociedade civil ficaram satisfeitas com a apreensão, mas dizem que é preciso fazer muito mais. A reportagem com o nosso correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
Foi com satisfação que o maior partido da oposição em Angola, a UNITA, recebeu a notícia de apreensão das 3 torres no âmbito da recuperação de ativos. Mas Nelito Equique, jurista e deputado da UNITA, diz que a Procuradoria não pode ficar por aqui.
É fundamental continuar a recuperar património que, de uma forma direta, pertencem ao Estado. Afinal de contas, está a ser feita apenas a justiça. Ninguém pode continuar a usufruir de bens que não são seus.
A ordem para a apreensão dos 3 edifícios de residências e escritórios foi dada na quarta-feira pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República. Os prédios localizados no distrito urbano da Ingombota, em Luanda, terão sido construídos com a ajuda de fundos públicos. A imprensa local aponta os nomes de Manuel Vicente, ex-vice-presidente da República, Francisco de Lemos, antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, e Orlando Veloso, ex-diretor da Sonangol Properties, entre os possíveis donos dos imóveis. No entanto, no comunicado de quarta-feira, a PGR não esclarece quem são os proprietários ou beneficiários das três torres. Algumas organizações da sociedade civil também já elogiaram o trabalho da PGR angolana após a apreensão das três torres, que ficarão agora na posse do cofre-geral da Justiça, nomeado como fiel depositário. João Malavinde é o coordenador da ONG Omunga, sediada na província angolana de Benguela.
É sempre bom quando o Estado, através do Ministério Público, consiga recuperar os ativos em posse dos particulares, cuja origem tenha a ver com os fundos públicos.
Mas Malavindele pede igualmente a responsabilização dos implicados.
É preciso que se vá ao fundo no sentido de responsabilizar os seus atores, quer criminalmente e bem como a nível do cível, para que isso também sirva de um ato de desencorajar.
A apreensão dos edifícios enquadra-se na cruzada contra a corrupção do presidente João Lourenço, lançada em setembro de 2017. No entanto, o deputado da Unida, Anelito Equique, considera que esta cruzada está a esfriar.
O combate à corrupção entrou em banho-maria. Dito de outra forma, não tem pernas para andar. O senhor presidente perdeu este combate, porque o combate contra a corrupção começa efetivamente pelo MPLA.
A luta contra a corrupção continua a ser seletiva, acrescenta Rafael Moraes, diretor da organização não-governamental norte-americana Friends of Angola.
É claro que foi bom no princípio, mas tem que haver mais trabalhos, tem que haver mais apreensão, porque a maior parte dos dirigentes angolanos, sobretudo do partido MPLA, quase todos estão envolvidos nos atos de corrupção. Também trabalhar com a sociedade civil no sentido de poder, então, ajudar.
João Malavindele, da Omunga, reconhece que o titular do Poder Executivo chega a ser um bom aliado nesta luta.
Mas também é preciso que a sociedade civil se organize no sentido de trazer novas abordagens e outras perspectivas relativamente ao assunto de corrupção, tomando em conta os direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e outros instrumentos internacionais ratificados por Angola.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Bruxelas, 23 de julho de 2020. A oposição guineense conseguiu mobilizar centenas de cidadãos na diáspora que se juntaram nesta tarde de quinta-feira na capital da Bélgica e sede das principais instituições da União Europeia. O objetivo? Manifestar-se contra um presidente, Sissoko Embaló, e um governo, liderado por Nuno Nabian, que consideram ilegítimos. Palavras de um dos participantes, de nome José Rachid, que vive em Bona, na Alemanha, há mais de dois decénios.
Nós esperamos que a União Europeia ponha na nossa posição e veja que realmente nós estamos numa luta séria, numa luta digna, numa manifestação, porque nós não queremos que a Guiné-Bissau seja um país de droga, narcotráfico e sem ditadura.
Outro participante, Paulo Sousa Correia, que afirma ser ativista guineense, residente em Hamburgo, também na Alemanha.
Viemos a Bruxelas manifestar contra o regime que assumiu o poder na Guiné-Bissau por via de golpe de Estado e que instaurou na Guiné-Bissau em poucos meses a ditadura. Podemos ter exemplos concretos, como, por exemplo, espancamentos, raptos dos deputados, figuras públicas. Temos a Bruxelas para dizer que não compactuamos com esse regime.
A polícia belga fala em algumas centenas de participantes nesta manifestação, enquanto que os organizadores falam em cerca de 2 mil participantes.
Nós encontramos aqui no parque, à frente ao Parlamento, e dirigimos ao espaço, frente ao Parlamento, que os policiais disseram realmente que não estava à espera tanta gente, estava à espera de 200 ou 300 pessoas.
Os participantes nesta manifestação vieram de muitos países diferentes, sobretudo de Portugal, da França, da Alemanha e da Bélgica, e alguns até mesmo dos Estados Unidos da América. Correm boatos nas redes sociais de que as viagens foram pagas por gente ligada ao PAGC e que a própria manifestação foi organizada pelo histórico Partido Guineense. Informação não confirmada pelos nossos interlocutores.
A organização foi organizada por diáspora da Guiné-Bissau. Estamos aqui todos e vamos realmente lutar para que as coisas mudem. Tem que mudar, não há como.
DW Notícias.
Na República Democrática do Congo, centenas de pessoas marcharam hoje nas localidades de Bukavu e Goma, no leste do país, em apoio a Vital Kamerhe, aliado do presidente do país, condenado em junho a 20 anos de prisão por corrupção. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, rejeitou hoje as declarações do secretário de Estado norte-americano, que alegadamente o acusou de ter sido comprado pelo governo chinês. No Brasil, o Ministério Público denunciou hoje o ex-candidato presidencial e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, numa investigação iniciada pela Operação Lava Jato, que o acusa de receber subornos da construtora Odebrecht. A Grécia advertiu hoje a Turquia de que fará todo o necessário para defender os seus direitos soberanos relativamente aos planos turcos para a prospeção de gás e petróleo a sul das ilhas gregas do Mediterrâneo Oriental. E a indústria automóvel alemã está em queda livre, diz a imprensa alemã, e não só. A título de exemplo, a Daimler, casa-mãe da Mercedes-Benz, registou um prejuízo de perto de 2 mil milhões de euros no primeiro semestre, depois de, no mesmo período do ano fiscal anterior, ter contabilizado um lucro de 907 milhões de euros, anunciou hoje o fabricante automóvel. Na semana passada, alguns órgãos de comunicação social informavam que o grupo queria cortar 30 mil empregos nos próximos 2 anos. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Um tema que nos acompanha já há bastante tempo, a desmobilização dos antigos combatentes da Renamo, e perguntávamos se o presidente da Renamo, o Sufo Momade, é corresponsável pela insegurança que se vive no centro de Moçambique. Alves Alberto Serrote, da Beira, escreve: o Sufo fez parte do grupo, agora não sabemos os interesses pessoais de Nyong'o, o Sufo deve ser flexível em políticas, ele deve ter tempo de sensibilizar o povo nas províncias, principalmente em Sofala. Ernesto Chauque, de Inhambane: mas o que custaria só o governo dialogar com Nyong'o? Pergunta Ernesto. E adianta: esse Sufo quer tomar chá na mesa todos os dias, enquanto os outros soldados deles têm que continuar a sofrer com o Nyong'o no mato. Não pode ser assim. E Aris Cassinda escreve: acho que Momade não tem uma responsabilidade direta neste caso, pois o Sufo Momade já faz a sua parte por ter liderado o processo de paz com o governo. Agora, o que o líder da junta militar deveria ter feito é discutir democraticamente os pontos que não concorda e não partir para a violência e para o derramamento de sangue de inocentes. Outra opinião de Agito. Ele escreve: Momade é o traidor do momento. Eddie Prince Shisiwana escreve: ele é sim um dos responsáveis. Vasco Albertino escreve: ele é muito culpado. Momade é mesmo o culpado. E Sanhá, da Guiné-Bissau, escreve: no meu entender, acho que Momade não tem culpas no cartório. A insegurança que se vive no centro tem um outro rosto. Também nos chegou a opinião de Luís Pius, de Nampula, Moçambique. Boa noite, Nampula. Eu acho que não. O assunto da junta militar da Renamo, liderado por o sanguinário Mariano Nyong'o, é óbvio. Trata-se de tribalismo. É isso de que se trata mesmo. Não é outra coisa senão tribalismo. O Nyong'o queria e ainda assim o quer, que a Renamo seja liderada com os homens do centro do país, e esse é o motivo desta guerra. E terminamos com a opinião de Lafo Baldé: todos são responsáveis, não só Issouf Momado. Por exemplo, a própria Frelimo tem feito poucos esforços para manter a paz em todo o país, irmão de Moçambique. Desculpem a todos cujas mensagens não pudessem ser lidas. Termina aqui o nosso jornal. Despede-se António Cascais.